Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias.
Senhoras e senhores, olha eu aqui, olha nós aqui, outra vez, depois, passou um tempinho, não deu pra gravar, mas nós voltamos, Haroldo Glombi e Eduardo Bar, não é mais massas, Eduardo Bar, fala Eduardo, André.
Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É, realmente, alguns imprevistos acontecem, a gente acha assim que vai chegar em casa, vai, nossa, vai tudo transcorrer bem, vamos gravar, tudo, mas de repente... Um compromisso que surge, algum problema técnico, enfim. Aí, às vezes, né, as coisas saem do nosso controle, mas depois voltam sempre ao controle.
Falar em sair do controle, Eduardo, eu vi uma manchete tão, tão boa esses dias aí, cara. Que é assim: homem, presta atenção. Homem engravida, não vou lembrar, homem engravida empregada doméstica da casa da amante. Pensa no pepino, Eduardo.
Nossa senhora.
Puta, ficar brava a mulher, a amante e a empregada da... Meu Deus do céu, não. Isso não é nenhum imprevisto, isso é imprudência, Eduardo. Aí já...
É, né? Que imprevisto.
Pra acabar. Vamos lá, vamos ver o comercialzinho, daí a gente vai. Hoje não tem imprevisto, hein? Ou tem? Não sei, vamos ver. Aí, ó. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Pedi para Eduardo achar um tema, porque eu realmente deu um bloqueio, Eduardo. Um bloqueio, assim.
Bloqueio criativo.
Bloqueio criativo. Eu fui incriativo, eu fui descriativo. Existe essa palavra descriativo, Eduardo?
Não, não existe, mas a gente... Mas assim, o pessoal queria palavras, né? De direto, assim, eu tava vendo, assim, o pessoal falando... Assim, decolonização em vez de descolonização.
Ah, é para decolar, é o avião.
É, eu não entendi essa aí, sabe? Eu realmente... Mas realmente, assim, a gente sabe que a língua portuguesa está sendo sempre sofrendo alterações e constantes mutações, e tem gente que realmente força, assim, alterações na língua portuguesa, e é assim, né? Fazer o quê?
Nossa, eu não quero forçar, eu fiquei com a mente... Assim, travada, realmente. Eu até dei uma ideia para Eduardo, mas foi aquela ideia tão lugar comum, né? Do que o Eduardo falou: ah, deixa eu achar um negócio aqui. Pronto. Daí, aí nasceu o episódio de hoje, Eduardo. Faça as honras. O que que vai acontecer hoje no programa?
Ah, hoje é que eu chamo assim de um episódio matriosca. Para quem não sabe, matriosca, o que que é uma matriosca? Matriosca são aquelas bonequinhas russas de porcelana que abre e tem outra bonequinha russa menor dentro daquela bonequinha russa, que daí abre e tem outra bonequinha menor ainda e vai diminuindo. Isso, né? Conhece, isso. Né?
Opa!
A matriosca. Por quê?
Sim.
Porque, assim, a gente está falando sobre... hoje eu vou pegar o tema aqui, a obra Variações sobre um Tema de Paganini, do Rachmaninoff. Tá, que, como o próprio nome diz, ele pega um tema do
Paganini,
isso. E faz variações sobre esse tema. Só que detalhe, a própria obra, a obra Origem, que é o capricho número 24 do Paganini, também é do estilo tema e variações.
Sim.
Né? Sabe? Sim. E outra coisa também, porque, veja bem, essa obra do Rachmaninoff é baseada no capricho número 24 do Paganini, certo? E quantos movimentos tem? Quantas variações tem a obra do Rachmaninoff?
24. Exatamente. Então, foi caso pensado, então, né, Eduardo?
Foi tudo pensado, óbvio, né? E assim, e daí eu também eu escolhi essa obra porque, para mim, um dos melhores exemplos que tem. Nos exemplos mais palatáveis da...
Audíveis, vamos colocar assim.
Não é bem audível, que tem outros famosos também, depois eu vou comentar, mas é um gênero que se chama Temas e Variações, um estilo na música clássica que eu acho muito interessante. E a gente nunca trouxe aqui pro Conversa de Câmara uma obra que fosse nesse estilo. A gente já pegou, na verdade, algumas obras que teve algum momento ou outro que teve variações sobre algum tema, né? Mas esse aí é inteiro, né? E o
É.
que é esse tema? Esse
Capricho.
gênero. Como o próprio nome diz, é quando o compositor pega um tema dele ou de outrem, né? Ele pode pegar um já existente também, e em cima desse tema ele vai compor muitas variações em cima desse tema. Às vezes tem variações que você, às vezes é rítmica, às vezes melódica, ou às vezes harmônica. Ou seja, eu acho legal esse tipo de composição porque demonstra que o compositor tem total domínio de teoria musical, sabe? Eu acho isso fantástico.
Exato,
Porque,
exato.
assim, realmente o cara é um grande exemplo na música ocidental do como você pode ir dominando a harmonia e a criatividade. Claro que só a teoria também não basta, né? Mas com o que você consegue fazer com total domínio da teoria e adicionando a tua criatividade, a tua genialidade. Quer dizer, você pega uma obra, uma música, você consegue virar do avesso e mais um pouco. Tá? Eu vou te dar exemplos que existem no repertório da música clássica, um bem famoso, que eu acho curioso, recomendo ouvir. O Mozart, ele fez uma composição desse estilo que é Variações e putz, eu pior que devia ter anotado, né, que é o nome em inglês, tá? Mas
Vai
é que
lá.
em inglês não, é francês, né, que é uma variação sobre variações sobre o tema de Brilha, Brilha, Estrelinha. Só que, assim, na verdade não é esse nome que ele colocava, né? Variations, achei aqui, O Nevus de Reichmann, sabe? Que, ou
Isso.
seja, aquela música Brilha, Brilha, Estrelinha, tananana, né? Ele tem sua origem numa música francesa infantil que se chama Avus de Reichmann, sei lá o quê, né? Daí virou Tinkle Twinkle Little Star em inglês e no Brasil é Brilha, Brilha, Estrelinha. E o Mozart pegou esse tema e também fez variações sobre esse.
Sim.
Tanto que até existe uma lenda urbana que o Mozart teria composto Brilha, Brilha, Estrelinha. Não, não é que ele
Não, não.
compôs. Ele compôs, ele fez realmente uma obra baseada nessa canção infantil.
É mais
Né?
ou
E é
menos o que
o.
acontece com essa obra aqui. Tem muita gente que acha que classifica o Rachmaninoff como o autor dessa linha melódica, vamos colocar assim, dessa aspas.
Sim. É, bem isso, né? E daí tem também outros, por exemplo, que tem a obras famosas nesse estilo, tem as Variações Enigma do Eduardo Elgar, tem variações sobre o tema de Haydn do Brahms, né?
Variações sobre o hino brasileiro, a variação, você bem considera?
Aquilo lá não é bem uma
Não é
variação,
bem
aquilo é uma fantasia, assim. Ele
isso,
diz assim, não
né?
deixa de ser também uma improvisação em cima de um tema, né? Que
Aham.
o Gottschalk, aquele compositor americano que morreu no
Morreu no
Brasil,
Brasil.
inclusive, tinha um lugar para morrer, né?
Que
Né?
pariu.
Morreu no Brasil, ele realmente compôs uma obra que é Fantasia Triunfal sobre o hino nacional
Isso.
brasileiro,
É, não é bem uma
que
variação. É, tá
é para
certo.
piano. Daí ele também pega o tema e debulha o tema, né? É bem legal, eu gosto assim
É.
dessa obra. Tem gente que critica dizendo que é muito bregona, coisa e tal, mas eu acho divertido de escutar, sabe?
Eu gosto.
Mas e assim eu por isso que eu acho que são manifestações da música clássica que eu acho assim que aquele tipo de gênero que eu gosto de chegar para as pessoas e falar assim, ó, presta atenção nisso, ó. É coisa que a gente não vê em outros gêneros fora da música erudita. Eu nunca vi em outras. Ou no rock, no jazz, essas coisas assim. A gente até trouxe a questão do contraponto em outros estilos, mas variações sobre um tema eu nunca vi em outra fora da
Não,
música
também não.
clássica.
Também não, ó.
Eu nunca vi. Eu acho muito interessante isso aí, sabe? E nada como pegar, realmente, eu acho que é a mais popular de todas, na minha opinião, que realmente as variações sobre um tema de Paganini, graças ao 18ª variação, que depois a gente vai entrar com mais detalhes, que ficou
Tá.
super famosa, né?
Foi para cinema, inclusive, que já já vão chegar lá.
Sim. Não, a gente vai chegar lá, eu tenho comentários a fazer sobre essa variação 18, mas a obra
É. Isso.
inteira tem que escutar nisso, até porque é uma obra curta, relativamente, né? Para o universo da música clássica, 20 e poucos minutos é uma música do Ramones, né?
É um sopro. É.
É um
Vamos
sopro, né?
fazer o seguinte, ó. Então, para a galera entender, a gente vai ouvir então primeiro o Capricho 24 do Sim. Paganini, tá? Mas de todos os caprichos, Eduardo, assim, eu não, a gente nunca fez Paganini, né, cara, até
não,
hoje.
Eu nunca fiz, a primeira vez de tá. Aí outra coisa,
indireto.
Esse programa vale dizer, não é só sobre Rachmaninoff, é sobre Paganini também.
É, mas sabe? Paganini indiretamente, né, Eduardo, que a gente não vai se debruçar.
É, indiretamente.
É, tá bom. Tá, mas só pra dizer o seguinte, o Paganini eu tenho um problema com Paganini e Vivaldi que não seja as quatro estações, assim, eu acho que eu tenho que me forçar um pouco mais com esses dois.
Sim, Paganini, na verdade, ele não tem entre os apreciadores da música clássica, ele não é muito bem quisto, nunca foi.
É, não.
Eu já vou te explicar o porquê, mas pode falar.
Então, olha só. Então, o 24, ele realmente ele despertou interesse, eu tava lendo, de vários compositores da época romântica, cara. É, colocar aqui, o Franz Liszt, quase me engasguei aqui,
Sim.
ele transcreveu, acho que até esse mesmo capricho para piano. Brahms também fez isso.
Brahms. É, o Brahms, inclusive, ele fez também uma temas e variações sobre o tema capricho número 24 também.
Isso que eu tô falando.
Ele também fez, o Liszt, ele fez estudos baseados aí nos caprichos de Paganini, assim, sabe? Mas também usou o 24º também, sabe?
É. Então, essa obra, então, eu acredito que é realmente a mais popular do Paganini, que era um popstar, né, Eduardo?
Sim,
não tem o que falar, né? Ele influenciou, não tem como negar, cara, influenciou toda aquela galera do século XVIII, XIX, etc e tal, tá? A Rachmaninoff, ele tem uma... Por que será que ele escolheu? Bom, antes de ir, a gente vai entrar em detalhes aqui. Eduardo, vamos colocar, você escolheu para ilustrar, para a galera que não conhece, o Capricho 24 com a Hilary Hahn, com aquela violinista chinesa, né?
Se não me engano, é americana mesmo, tá?
É americana?
Depois eu tenho que confirmar. Eu tenho que ver.
Ah, é verdade, 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 verdade.
Corta. É, pai, eu tô gravando um podcast aqui.
Não, um negócio do multa para consultar o radar, você tá dentro dos metros,
né? Ah, tá, mas isso... Eu sei, tá, isso aí... Tá, beleza, então desculpa, é que mas eu só um negócio aqui, tá?
Você falou que imprevisto acontece, né? Tipo, sim. Meu Deus. Vamos lá, peraí. Eu acho que é americana mesmo, eu que tô confundindo.
Deixa eu dar uma olhada aqui, até boa pergunta essa aí, tá?
Aproveita.
Ela já participou daquele do Two Set Vibe, viu?
Uhum, sim.
Cara, e assim foi incrível, assim, porque ela participou. E ela realmente tem um nível técnico superior aos caras, sabe? E é notável isso, sabe?
O Tio Sete vai pra galera entender. É, realmente ela é americana, tô vendo aqui, Eduardo. Realmente ela é origem chinesa, ela só em Virgínia. É, o Tio Sete vai, eles são dois estudantes americanos de origem oriental que tocam lá um canal de YouTube, né, Eduardo? É bem, bem divertido.
Enfim, assim, uma vez ela participou, eles chamaram ela pra participar. E assim, simpaticíssima, dá pra ver, assim, meio brincalhona, tudo, mas, pô, o nível técnico dela, cara, a gente já acha que aqueles chineses tocam bem pra caramba, e de fato tocam muito bem.
Eles
principalmente
não são chineses.
O mais
eles são chineses. Eles são chineses?
Chineses. São chineses.
Eles são,
né? Ele é o mais magrinho de todos, que mais com marca de espinha, ele toca muito bem, principalmente ele, mas chega aquele. Olha, é incrível, assim, a gente não percebe às vezes o quanto que. Por que esse pessoal tá gravando disco e tudo? Porque realmente é. Foda mesmo, não. Nível Dávida. Ela fica de queixo caído, sabe?
É, vamos ver ela então aqui. Ó, pra você ter uma ideia, Eduardo, essa gravação do dia 4 de janeiro de 2020 tem 3.900.283 visualizações no canal que a gente pegou esse áudio. É muita Sim. gente, muita gente. Vamos lá, vamos ouvir e já vamos voltar pra ver, ver o que aconteceu depois, o que saiu dessa música aqui. Vocês entenderam o que o Niccolò Paganini fez.
Niccolò Paganini.
Isso. Thank you. Agora que quem não conhecia tomou conhecimento, mas dificilmente, Eduardo, alguém que tem contato com música clássica não conhece esta preciosidade, o Capricho 24 que a gente acabou de ouvir.
Capricho 24, realmente, como se bem disse, possivelmente seja a obra, a composição mais popular do Paganini, tá? E realmente ele é extremamente popular na época, foi... E até hoje é muito popular. Esse né? Muito. É, o Paganini, ele fez o Opus 1 dele, que é os 24 Caprichos. Essa é uma obra que ela foi composta para explorar dificuldades técnicas específicas do violino. O Paganini é considerado o melhor violinista de sua época, até uns consideram como o melhor de todos os tempos, é o Liszt
do violino.
Do violino, né? É. O Franz Liszt do violino. O cara realmente ele tem toda uma mística em torno dessa figura aí do. Porque ele mesmo, assim, ele era um mestre do marketing, o Paganini, porque ele mesmo difundia lendas a respeito dele, né? Do tipo vendia alma pro diabo. Ele ficava sempre numa aparência soturna, ele parecia que estava doente mesmo, ele tinha uma feição diabólica. Pô. Você vê retratos da época, assim, um cara muito feio.
Sabe? Ele é o pai do storytelling.
Sim, total. Ele é tipo assim, é um cara, na verdade, que muitas bandas de heavy metal depois eles se inspiraram nessa
técnica. Ah, total, dele. Total.
De fazer esse marketing próprio, de não revelar, para gerar essa curiosidade, esse fascínio mórbido, né? E outro, ele era um showman. Além dele tocar muito bem, o cara tinha um domínio técnico do instrumento, assim, muito violento, né? Tanto que você vê realmente que as obras dele, embora muita gente grave hoje em dia, mas é só realmente quem manja muito consegue tocar, muito difícil.
Uhum,
e ele ainda fazia umas coisas bem performáticas, do tipo assim, ele
era o Kiss, deixava... cara. Era o Kiss, foi? Cara. Ele era o Kiss da época, era, né?
Não, mas assim, sabe, né? Uma coisa interessante que dizem que ele fazia? Porque ele diz assim que na última... Pro última música dos shows dele, dos concertos dele,
serrar
ele
serrava as cordas,
né? Sim. Do violino, que daí assim ele ia arrebentando corda por corda até sobrar uma, assim, e no final arrebentava tudo, assim.
É,
o cara era um showman, né? Entendeu? E marketing. Muito disso, do Liszt, ele realmente, a atitude dele, ele foi realmente, serviu de inspiração para toda uma geração do romântica, né? Do romantismo, no sentido assim que uma das características do romantismo é o virtuosismo. O romantismo musical, o virtuosismo sendo um instrumento. Realmente são compositores que vão explorar a questão do virtuosismo, o show, as coisas assim, porque o romantismo, ele pensa muito naquela questão assim da superação humana, daquela, sabe? Tem tudo a ver com o romantismo isso aí, né?
Mas essa música aqui, além da questão do show e tudo mais, vale destacar que o Paganina, o Paganini tinha uma preocupação nessa música, se nota muito bem, nos outros não, eu tenho que parar para ouvir com mais tranquilidade, mas uma preocupação na estrutura tonal, que é propícia para variação. O Rachmaninoff, ele não só explorou isso, né? Mas ao longo de toda a peça que a gente vai ouvir daqui a pouco, a gente vai ver como a forma se parece, né? O tema é apresentado e em seguida o compositor, o Rachmaninoff, no caso, e vai criar umas variações que, por si só, já poderiam ser uma outra composição. Então, ele aproveitou a questão tonal. O Paganini, ele tocava bem, era um excelente compositor, Mas ele teve essa preocupação aqui. E o Rachmaninoff fez essa rapsódia, que não é uma rapsódia, né, Eduardo? Isso é uma, não sei por que chama rapsódia, sendo que não é uma rapsódia.
Eu falei, puta, olha só. E não, detalhe que eu tava na minha cabeça, variações sobre o tema de Paganini, eu fiquei falando, e eu errei pela primeira vez a história do podcast, eu ri o nome da obra quase que o programa inteiro. Porque rapsódia sobre o tema de Paganini, eu coloquei variações sobre o tema de Paganini.
Mas quando você tava falando, é que assim, na verdade, são variações sobre o tema de Paganini.
Sim, são variações.
Só que oficialmente o Rachmaninoff chamou de rapsódia, que não tem nada de estrutura de rapsódia, nem nada, são variações. É bizarro isso. Agora, você sabe por que aconteceu isso aí, Eduardo? Eu particularmente nunca entendi por que ele deu esse nome na partitura. Você sabe por quê?
Olha, é assim, não dá para entender, tá? Verdade. São os compositores. Todas as vezes eles inventam umas coisas lá e fica por aquilo mesmo, entendeu? É assim, a gente também não pode ficar muito preso ao formalismo, entendeu?
Mas falha nossa de nós dois não ter visto.
Não, mas eu achei que não tem. É que às vezes, assim, tipo assim, existem diversas formas, entendeu? Só que tem compositor que às vezes, entendeu, né? Que se é
mas assim, agora parando para pensar,
fazer do meu jeito,
parando para pensar, desculpa, não pensar, é loucura. É a mesma coisa que o Beethoven chamar heróica de quarteto de cordas, porque não é, entendeu? Então,
é estranho. Tem composições assim meio de caráter formal, meio exótico, assim, sei lá. Isso acontece às vezes no universo da música clássica.
Sabe o que eu lembrei agora, Eduardo? Eu lembrei agora daquele episódio do Simpsons, o momento Simpsons, e faz tempo que a gente não faz uma referência
claro.
Em que Leonard Skinner é a banda.
É, né?
O Leonard Skinner, que era o diretor da escola, ele vai receber o diretor lá, o superintendente das escolas, na casa dele, e ele queima a carne. E ele não quer. Daí ele vai lá e compra hambúrguer do McDonald's lá dos caras, que é o Crush, né? O Crush Burger. Ele compra hambúrguer. Daí ele vai servir o cara. O que é isso aqui? Ah, isso é carne assada. Mas carne assada? Mas tá grelhado num pão com hambúrguer? E você chama de carne assada? Sim. Tipo, como assim, né? O fato é o seguinte, Eduardo, a composição do Rachmaninoff foi de 1934, já para dar uma adiantada. A estreia foi nos Estados Unidos mesmo, que ele tinha ido para lá, né, Eduardo? Em Baltimore, orquestra da Filadélfia. Eu notei que o nome do cara é Leopoldo. Esse cara aqui é famoso. Eu tenho um vinil desse cara aqui, cara. Leopoldo Stokowski tem. Eu tenho um vinil que tem obras dele aqui, bem legal. E o próprio Rachmaninoff tocou como solista aqui na obra dele lá.
É, o Rachmaninoff, ele era um puto no pianista, tá? Vale esclarecer. Umas mãos gigantes, inclusive, sabe?
Sim. Então, Eduardo, vamos fazer o seguinte. Antes de ir, você quer mais algum detalhe? Ou podemos... É que é o seguinte, só para a galera entender, são vários pequenos trechos. Eu falei para o Eduardo, ó, vamos separar em três blocos. O primeiro bloco, né, o Allegro Vivace, depois o Moderato, que vai ter a variação 18, e depois a parte final lá, que também é muito interessante. Eu acho que esses três tá para brincar um pouquinho.
Só duas observações antes, tá? Como eu falei, eu queria também falar um pouco de Paganini, né? Por isso que eu disse, né? Da questão do Paganini. Sim. O Paganini, assim, eu recomendo, tá? Prestar atenção também nos duetos que tem para violão e violino, são muito bonitos, são músicas que não são conhecidas, tá. Mas lá conhecidas do grande público, mas eu acho legal, já parei para escutar, achei super bonito, bacana, né? E essa questão aqui de como a gente divide a obra, de fato, essa obra assim do Paganini, do Rachmaninoff, só para resumir bem, né? Ele pegou esse tema do Capricho número 24 e ele fez as variações, né? Em cima desse tema do Paganini, né? E é uma obra concertante, né? Vamos dizer assim, porque é para piano e orquestra. Tá? E assim, e realmente se pode separar em três partes, porque realmente ele dividiu, embora sejam 24, um tema mais 24 variações, né? Ou seja, é como se fossem 25 pequenas músicas, né? Ele meio que dividiu em três sessões. essas 25, sabe?
Sim.
Porque realmente ele se comporta como se fosse um concerto para piano, ou seja, as primeiras variações, a primeira sessão vai ter um caráter mais rápido, né? Daí as sessões do mês, a segunda sessão,
Intermediária, a intermediária.
a intermediária, vai ser mais lento, mais contemplativo, e vai chegar depois a terceira sessão com as variações finais, que vai voltar a ser
Tá.
rápido, né? E daí
Exato.
a gente separou também esse episódio em três partes também, né? A gente vai escutar, vai comentar a sessão, tá? A gente vai pincelar, destaques que a gente encontrou, porque realmente comentar uma por uma
Não
variação
vai
fica
dar,
maravilhoso,
não. É um minuto, tem umas que tem
tá?
alguns segundos, não dá, né?
Sim.
Vai ficar horrível, tá? Então, o primeiro bloco, então, vai do Allegro Vivace, que, aliás, vou colocar aqui a variação número 1, aí vem tema, variação 2, 3, 4, 5, 7, até a 10. E cada uma tem uma marcação. Inclusive a 7 é aquela que tem aquele dies irae, né, Eduardo? Que é um modo mais moderado, assim, tudo mais.
É tipo uma. É um canto do modal de litúrgico, assim, sabe?
Isso, é.
De
Como é que é o nome
aspecto.
do. Não, não, não é Gregoriano,
Dies irae, sabe? Dies irae. Eu não sei como é que pronuncia em latim, tá? Mas é
Mas
tipo uma. É uma canção como se fosse litúrgica, sabe?
tem um
Da
nome, Eduardo,
igreja,
que
assim.
eu sempre. Não é Gregoriano, essa é Camuchão, Cramunhão,
É,
alguma coisa.
canto-chão, essas
Canto
coisas, sabe?
Gramunhão, Gramunhão, diabo.
Cramunhão. Porra, mas vai ter cramunhão dentro da igreja lá, pô.
Eu
Satânico, coitado.
dizer, tá, eu sei, Eduardo, é legal, vai valer muito a pena ouvir. Fica na cabeça, no começo já dá para ouvir, né? Tam, tananana, tam, tam, e pianão velho de guerra lá. É muito legal. O melhor a melhor de do buffet que vamos servir agora está no prato intermediário e no prato final. Mas eu gosto muito aqui porque nesse primeiro a sequência com as 10 variações,
Sim.
o Rachmaninoff não enlouquece tanto, depois que ele enlouquece mais. Aqui ele meio que segue, meio que para apresentar, talvez, o Paganini para quem não conhece eventualmente. E aí, Eduardo, o que você tem a falar desse primeiro bloco? Que tudo tem 6 minutos, olha só aqui, rapidinho, Eduardo.
Sim, né? Bem rapidinho. Ah, eu acho assim uma coisa que eu acho bem maluca da primeira sessão é que a primeira variação é introduzida antes do
Do
tema, quer
tema,
dizer,
isso. O tema vem
o tema
depois.
chega depois. O ouvinte vai perceber que ele não começa com o tema, ele vai começar com a variação e depois vem o tema. Quer dizer, o Rachmaninoff não resolveu fazer essa maluquicezinha dele aí para, né,
Sim,
para é como
sim, sim.
ele diz, né? Os caras sempre inventam alguma coisa, né? E assim, eu acho assim realmente tudo muito virtuoso, tudo, né? Uma coisa assim que me chama a atenção é a variação 10, porque eu acho assim que parece que tem uma pitadinha de jazz, meio Gershwin, assim,
Ah, no
sabe?
comecinho, né? Com
É.
o clarinete, né? Com o boés, com o
Isso,
clarinete.
isso.
Isso, sim.
Até porque é o seguinte, lembrando que essa composição é mais ou menos da mesma época do Rhapsody in
36.
Blue, né? E com
36,
certeza o
sim.
Rachmaninoff viu jazz. Esse aí. Com certeza, porque na época tinha, na música, no universo da música clássica, tinha esse debate, assim, se o jazz devia ser considerado ou não, entendeu? Rolou muito disso aí, sabe?
Eu acho que tem sim, Eduardo. Agora que você falou a verdade, que tem o clarinete, o boé, o sopro ali, que lembra muito jazz da década de 30, assim. Sim, senhor.
Assim, é uma coisa que me chamou bem a atenção, mas assim, eu achei super discreta, uma pitadinha. Eu acho que o Hagman nunca quis, assim, meio que. Ah, jazz, assim, é uma divertida, tudo, mas eu acho que não deve ser. Também não chega aos pés da música clássica, mas eu
Não, não,
vou,
não.
sabe?
Acho que ele não
Eu
foi
acho que
por
ele
esse
deve ter
lado.
pensado isso, entendeu? Não estou falando
Não.
aqui, né?
Acho que
Não
não,
estou
acho que
falando que
não.
eu concordo, entendeu? Mas é meio que é uma impressão que eu tive, assim, sabe?
Eu acho que
Ele não
não.
fez uma coisa assim tão evidente que nem, por exemplo, o Ravel. Ravel, o concerto para piano dele, daí sim que tem uma influência de jazz descarada.
É que assim,
Sabe?
ele deu uma pitada porque estava em evidência e
Sim,
talvez o
sim.
Rachmaninoff não estivesse familiarizado com a linguagem, enfim, mas eu não acho que foi, né? Se ele quisesse menosprezar, ele nem colocava, pô, né? Né, então.
Sim.
Bom, o Eduardo escolheu aqui, aliás, esse eu que escolhi é com o solista de piano Nikolaj Luganski, grande pianista,
Sim.
com um Alexander, aliás, Vernikov, conduzindo ali a Orquestra Nacional da Rússia em 2017. Então, fiquem com... Cara, são 10... Ai, 10, Haroldo e Eduardo, vocês estão loucos? Cara, vai dar 6 minutos tudo. Aguenta aí que vocês já vão para a parte do meio. Vamos lá.
Sim.
Thank you.
Eduardo, o segundo bloco, ele vai variação 11 a 18. E aqui, Eduardo, então, isso vai dar o quê? Sei, vai dar 9 minutinhos. Né? Olha, tem menos variações, mas tem mais tempo. Que é o,
sim.
É engraçado. O destaque totalmente aqui é a variação 18, Eduardo, que foi utilizado num dos filmes que eu mais gosto, um dos nossos padrinhos vai ficar feliz com a menção desse filme, com aquele que... Como é que é o nome do super-homem que ficou aleijado lá, você lembra, o Eduardo?
Puta, esqueci.
Christopher Reeve, Christopher Reeve.
É, eu ia falar Christopher Lambert, cara.
Então, ele fez um filme chamado Em Algum Lugar do Passado. E...
Sim, esse filme aí, você nunca assistiu esse filme?
Eu assisti já umas... Eu assisti,
é muito bom.
Eu assisti quatro vezes. Parece o Silvio Santos. Eu nunca assisti, mas minha filha disse que é muito bom. Oi, vai rodando. Então, Eduardo, esse filme, ele tem um paradoxo. E essa música toca lá, uma parte da valsa que o cara... Né? Enfim, é muito marcante e ela ficou... popular por causa do filme, muito popular por causa do filme, não adianta falar que não, porque foi o filme de 1980. Agora, Eduardo, esse filme, antes de passar para você, uma curiosidade. Esse filme tem, eu adoro, eu já vi esse filme aqui umas 3, 4 vezes na vida, mais até, porque ele tem o paradoxo do relógio, Eduardo.
Porque não é igual o paradoxo do avô, né?
Não, não, paradoxo do relógio, não sei se é o mesmo, mas no filme é assim. O Christopher Reeve, ele tá no período presente do filme, ou seja, década de 80, né? E aparece uma veinha lá, Eduardo. Uma veinha que dá um relógio pra ele. Relógio daquele de tia do bolso que abre, sabe? Que,
sim, sim, relógio de bolso.
De bolso que abre, que nem de Santos Dumont da época, assim, beleza. E ela fala, não quer te esquecer e tal, e desaparece. E ele fica com aquele relógio. Ele, né, não sabe o que quer. Aí, por não sei por que cargas d'água, ele vai para um hotel e ele descobre que nesse hotel ele sei lá, tem toda uma história lá que ele descobre que ele pode voltar no passado e naquele hotel. Só que para isso, Eduardo, ele tem que estar com objetos da época. E ele vê uma foto de uma mulher bonita, ele fica encantado com aquilo. E ele compra a roupa da época, põe dinheiro da época no bolso e usa o relógio, né, que é da época. E ele vai lá, faz um negócio com um cara que é um psicólogo, sabe das quantas, e ele volta no tempo, Eduardo, ele volta no tempo. Quando ele volta no tempo, ele tá lá no hotel, a única condição que ele não podia fazer, ele não podia encostar em nada que fosse do tempo presente, da década de 80. Então ele voltou pra 100 anos, 70 anos atrás.
Sim.
Ele tem um romance com essa mulher, e com essa mulher no hotel lá, bonitona e tal, tal, tal. E ele dá o relógio pra ela. Ó, esse relógio aqui, deu pra ela. Sem saber quem que era. E, do nada, ele põe a mão no bolso, uma hora lá, ele pega uma moeda, Eduardo, de 1980. E ele volta.
Putz.
E ele volta. E aí, o paradoxo do relógio, porque daí, essa mulher, ela envelhece, ela chega até ele e dá o relógio pra ele de volta, e diz, eu nunca te esqueci.
Meu Deus, eu nunca assisti esse filme.
Então, peraí, é legal, o paradoxo é, de onde que veio esse relógio, quem comprou, e quem, porque ela dá pra ele, ele dá pra, volta um tempo, dá pra ela, e ela avança e dá pra ele, dele volta, entendeu? Então é o paradoxo do relógio que tá no filme. Mas eu falei muito do filme, vai lá, Eduardo, fala aí do negócio do meio, vai.
Não, eu acho interessante, assim, porque a gente tem que unir realmente o cinema com a música, e eu... Eu até, inclusive, é uma promessa, pessoal, que eu ainda vou reativar meu lado cinéfilo, porque eu já fui mais cinéfilo, eu não sou tanto hoje em dia, não sei, eu depois que...
Começa com Velozes e Furiosos, Eduardo, começa com Velozes e Furiosos 1.
Não. Eu assisti muito filme clássico já, tem vários filmes clássicos que eu adoro, sabe, mas depois que eu veio os streamings, pra mim, estragou.
Eduardo, última vez que a gente falou de filme, eu falei, Eduardo, o melhor filme que eu vi na minha vida é Muito Além do Jardim. Você falou, eu vou assistir o filme, Haroldo. Você assistiu?
Não assisti.
Não. Então, você tem que começar a assistir os filmes, Eduardo.
Sim, eu tô com vários pra assistir, assim, né? Mas, enfim. Tá, agora, sim, só pra falar rapidinho aqui sobre o segundo movimento, né? O segundo movimento, realmente, a gente vai ter muitos destaques, tá? E é perceptível que essa... Não é o segundo movimento, é a segunda sessão.
Segundo grupo,
isso. É, o segundo grupo, né? E é perceptível que muda, o humor muda, é perceptível quando chega o segundo movimento, porque tudo fica mais lento, tudo fica mais parado, mais contemplativo e tudo, né? Aqui também eu acho que existe uma variação que traz um certo colorido de jazz, que é a variação 15, tá?
Tá.
Ah, e assim, né? Todas, existe a variação, o restante das variações são muito legais, tudo, mas, claro, obviamente que. O grande destaque, né, é a variação 18, que é uma composição famosíssima. Aliás, assim, uma característica que para mim não lembra em nada ao tema do Paganini,
Não, nada, nada.
mas assim, eles explicam o seguinte, que na verdade ele inverteu a melodia, ele colocou a melodia de ponta-cabeça na partitura e daí sai esse tararana, né? Na real, a variação é uma inversão da nota na partitura, sabe? É como se fosse uma inversão harmônica da melodia, sei lá, entendeu? Eu
Literalmente.
confesso que eu não entendo esse detalhe técnico, né? Mas acho que tem sentido, né? Ah, é uma. Eu vou fazer uma piadinha aqui, não leve a mal, tá? Mas esse é o tipo de música, assim, que é para aumentar a umidade das tias da sala, entendeu?
Nossa Senhora.
É a umidade da tia da sala, sabe? Você sabe quando eu digo assim, tia da sala, assim, que aquela tia assim que. Ah, você vai tocar Lilac de Como, ela chora, tudo. Nada contra, né? Porque até porque a música é uma. Mas eu gosto de fazer esse tipo de piada quando a música é muito romântica, assim, do tipo, ah, essa vai aumentar a umidade da tia, sabe?
Mas essa
Mas enfim.
aqui, por causa do, a cena que toca essa música no filme, é uma cena legal. É uma cena
Eu não
de coisa.
conheço a cena,
Pois
tá?
é,
Mas
por
de
isso.
qualquer forma, agora se pronto se gosta, eu amo essa música, assim. Eu
É
acho
muito
a
legal.
variação 18, assim, uma obra-prima. É um dos grandes momentos da música clássica, sabe? E eu vou te
Sim.
dizer o porquê. Porque, assim, ela consegue, o Rachmaninoff nessa variação 18, ele consegue, assim, por muito pouco não vira um troço super brega, mas, assim, passa raspando de ser brega. Só
Ele
que se
baixou um
precisa
Richard,
de
quase
muito
baixou um
pouco.
Kleiderman nele aqui.
Quase baixou o Richard Clayderman, tá? Inclusive, ele não toca essa música, o Richard Clayderman. Fui pesquisar,
Que
porque não.
absurdo, seu Kleiderman. Que isso?
É. Não, não
Porra.
é, é absurdo. Mas assim, sabe, mas aí que tá, cara. Eu acho que precisa realmente de muita habilidade para você, assim, passar raspando o brega e o piegas, entendeu? E não virar brega e
Mas
piegas,
peraí,
entendeu? Se...
mas vamos fazer justiça. Nessa época aí não existia esse conceito de música brega e o
Não.
hiperromântico não existia, né? Não,
Não,
não.
mas assim, digamos assim, ah, mas é que é dos anos 30, né? Os anos 30 já tava aí, indústria cultural. Ele já tem, assim, por exemplo, se você pegar, às vezes, alguns jazz, assim, mais comercial, mais
Ah, não,
adocicado, em comparação, por
eu me
exemplo.
vejo obrigado a discordar de você, porque eu acho que, por mais que seja, acho que ela tinha uma outra conotação, eu acho que aqui é um exemplo clássico de como o filme transformou a música.
Ah, sim, é claro, né? Também pode ser isso,
Eu
né?
acho que é isso, cara. E assim, pode apostar, Eduardo, pode, eu corto minha perna, cara, mas deve ter muitas trilhas sonoras de pianistas, ou aquelas trilhas sonoras picaretas dos anos 80 de vinil, que uma,
Sim.
ou melhor, da música romântica na música clássica, clássicos inesquecíveis do cinema, que tocou isso aí, então ela
Ah, com certeza,
virou
isso aí sim,
popular.
né?
Virou
Mas,
popular,
assim,
virou.
virou popular, mas eu acho assim maravilhosa essa música,
É
eu acho
bonita.
linda, assim,
É bonita.
eu acho incrível essa música. É tão incrível que até o máximo tem até a versão do Mário Mascarenhas, cara.
Sim, tem.
Ele fez um arranjo simplificado da variação 18, né? O Mário Mascarenhas, para quem não sabe, era um editor, um músico, um editor, é muito popular entre os estudantes dos alunos, estudantes de piano brasileiro, que ele fazia as versões simplificadas de músicas famosas, sabe?
Tinha
E
partiturinhas,
ele tem
tipo,
uma
a
partitura.
Quinta Sinfonia de Beethoven se tocava com dois dedos, cara. Coisa
Sim, é, por
bizarra,
aí,
cara.
sabe? Mas enfim,
Vamos.
uma bela música, tá? Eu acho assim, claro, e desculpa pela piadinha da umidade das
Você
tias
não
da
tem que pedir
sala.
desculpa pra mim, não. Você tem que pedir desculpa. Depois eu. Ó, não, não. Eu ia fazer uma piada, não vou fazer. Vamos ver aqui,
Não,
Eduardo, o segundo bloco, que tá a
sim,
música do
vamos ouvir
filme.
aí, vamos ouvir aí, porque, enfim, né,
Vamos.
a gente já tá quase acabando o tempo da
É.
sala.
Não,
Beleza,
e não por isso, mas a gente pega o relógio, volta no passado e vamos ficar no paradoxo do relógio aqui. Vamos avançar aqui, Eduardo. Vamos lá, então.
então. Beleza, vamos lá.
Muito bem, Eduardo, vou deixar você começar então o último bloco de variações do Rockman 9 naquele que é o mais enérgico de todos. Fala aí, Eduardo.
É, essa aí é a sessão 3, assim, é a mais curta de todos. Assim, não dá nem tempo de piscar que já acaba. Né? E eu acho assim, a mais caótica, na minha opinião, é 22, tá? Uhum. Mas eu acho interessante não só como a sessão se desenvolve, mas sim como ela acaba. Que eu achei engraçada a forma discreta que ela acaba, assim, meio que acaba assim, meio sem fazer lá muito alarde, né? É, e assim, os destaques para mim são esses, a variação 22 e 24, né? Só que aquele negócio, né? Depois de ter ocorrido a variação número 18, realmente fica meio até difícil, né?
Sabe? Tira um pouco o brilho depois, mas assim, mas eu não acho que acaba com uma maneira que você falou, eu acho que acaba até um pouco violenta, né?
Não, mas assim, eu tô falando o último acorde de todos.
Ah, o último acorde, concordo.
É, eu achei bem diferente. Mas assim, é óbvio, legal, tudo. É uma obra que eu gosto bastante, no geral, no contexto geral, né? Muito como quase tudo, como tudo, não é quase tudo, é tudo mesmo, do Rachmaninoff. O Rachmaninoff era um pianista, já pra época dele, aí, extremamente técnico, virtuoso, ele tinha umas mãos enormes, tanto que existem partituras do Rachmaninoff que fizeram até meme, que ninguém consegue alcançar, a mão não consegue alcançar a distância entre as notas que ele colocou na partitura, sabe? Uhum. Suspeita-se que ele, inclusive, tinha uma síndrome de relativa assim, crescimento. Tá?
Isso aí, Eduardo, quem quiser mais detalhes, eu e Eduardo gravamos o programa sobre Rachmaninoff da Hack 3, né, Eduardo?
É, da Hack 3.
Hein? A gente fala exatamente o que você está falando. Lembra que ele foi para, quando ele foi se apresentar nos Estados Unidos, ele foi no navio e colocava a mão dentro de uma almofada aquecida para não dar problema antes de tocar. Sim. Então, e tinha essa questão do tal problema de crescimento dele lá, que, no final das contas, não era. O cara tinha uma mão gigante, Eduardo.
É, diz assim que tem uma raquete de tênis, assim, sabe, no lugar das mãos, né? Sabe? Mas é que, assim, mãos grandes se privilegiam do piano, né? Isso aí é típico, assim. Fato. Né? E, enfim, é uma obra que eu sempre gostei bastante. Eu já fazia muito tempo que eu queria trazer pro Conversa de Câmara, inclusive até já na. E inclusive também uma oportunidade de falar sobre Paganini, que acho que sempre foi um compositor tão esquecido aqui pela gente, não é muito até falado, né? Ele realmente é um compositor que acaba sendo mais conhecido pelo Capricho número 24 e pela. Também tem outra música, uma composição dele que o Liszt fez, é La Campanella também, que é um movimento de um dos concertos para violino dele, que o Liszt fez um arranjo para piano que ficou famosíssimo também. Uhum. Essa variação número 24, como eu falei, né, não foi apenas o Rachmaninoff que utilizou. Diversos compositores utilizaram, e não só da música clássica, inclusive de muito usado pelo heavy metal, sabe? Eu recentemente vou fazer agora uma propaganda do nosso blog, né? Que eu publiquei uma crítica sobre o primeiro disco do Angra, o Angels Cry.
Dá o nome pra galera, dá o nome pra galera do blog.
É, sim. É o blog... programa Antigas Novidades, né? A gente vai ter o link na descrição do episódio, sabe?
Vai.
Eu fiz uma crítica, inclusive eu sei que é polêmica essa crítica em relação ao primeiro disco do Angra, tá? Sabe? Que eles citam a variação número 24 do Paganini e uma das músicas que agora me escapou o nome, olha, eu tinha que deixar as coisas anotadas, garoto, sabe? Eu não posso mais
confiar. E eu não vou poder te ajudar porque o primeiro disco do Angra eu acho que ouvi uma vez na vida, não é um disco que eu gosto tanto assim.
Cara, eu não gosto, é que todo mundo ama o primeiro
disco do Angra, ruim.
Cara, não, eu acho assim, cara, não é que seja ruim, eu acho imaturo, sabe? Eu coloco bem claro isso. Porque assim, os caras tocam pra caralho, estão tocando assim, são músicos tarimbadíssimos, só que assim, são muito novos. Deles
tarimbado não, 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 tarimbado não, tarimbado não. Eles eram técnicos, mas não eram experientes. Tarimbado é quem é experiente, Eduardo. Não,
sim, entendi. É, mas daí é questão mais conceitual, né? Mas assim, eles realmente foram sempre uns músicos muito bons, só que faltou conhecimento, maturidade, e daí parece que nas músicas eles queriam, cada um queria mostrar tudo que sabia fazer, entendeu? Daí Ah, legal, né? Daí tinha lá, por exemplo, o Angra teve aquela ideia, ah, vamos misturar a música clássica com heavy metal, tá? Ok. Daí os caras, no primeiro dia, só ficam citando as músicas mais, assim, conhecidas, né? Daí, e eles inserem de forma abrupta esses temas, por exemplo, né? Mas enfim, daí vocês vão ler lá. Mas daí cabe só um disclaimer aqui, que caso um dia alguém do Angra ouça esse episódio, que eu espero que ouça um dia, né?
Certo.
Eu vou falar bem real para vocês, ó, Rafael, Kiko, essas coisas, eu quero deixar bem claro que eu acho assim o Holy Land, o Rebirth e o Temple of Shadows obras-primas do rock brasileiro, cara. Eu acho discos excelentes demais, assim, cara.
Concordo
Principalmente
com o
o.
Rebirth, concordo com o Rebirth e concordo com o Temple of Shadow. São
Cara,
dois
mas
discos.
assim, a diferença que você tem entre qualidade de maturidade do Angels Cry pro Holy Land é um negócio, um salto quântico, assim, sabe? É um negócio absurdo. Quântico não, que daí seria pequeno, então seria um com salto universal, sei lá, porque é muito bom o Holy Land. E o Rebirth também, nossa senhora, daí, por isso, caso um dia de algum integrante do Angra ouça esse nosso episódio, eu queria deixar bem claro que eu gosto muito de vocês, tá?
Mas o
Eu
disco,
só
mas
não
é,
gosto do primeiro disco.
não, é muito, não, tem outros discos, aquele Aqua não dá, cara. O Aqua não dá. Meu
Eu nunca vi o
Deus,
A.
né, nem
Nunca
veja,
vi.
nem veja.
Né? Mas eu deixar bem claro, eu até porque eu assisto muito Amplifica do Rafael Bittencourt, eu sou fã do programa dele, assim, mas assim, eu sou sincero nas minhas opiniões aqui e falo assim, ó,
Não
primeiro
tem que
disco do Angra
justificar a
tem.
opinião, Eduardo. Não tem que pedir desculpa, nada, cara. Não, não gosto, não
Não,
gosto. Fazer o
sei.
quê? Ai, ai, ai.
Não, mas é que também não quero ser injusto, né? Poxa, eu
Meu
falo
Deus.
muito mal do negócio, só que eu, ó, realmente falei mal, mas olha, os
Não
outros
é fala
trabalhos
mal.
que
Não,
vocês
pera aí, de
comentam.
novo. A gente vai entrar nessa discussão. A gente já teve a dois. Fala mal é o seguinte, calma aí. Você fala, eu não gosto do disco, Eduardo. Você não está falando mal. Falar mal é, aquele disco é um disco filha da puta, o cara é um lazar. Isso é
Ah,
falar
não,
mal.
daí é foda, daí.
Isso é falar mal.
Imagina começar a xingar os
Imagina.
caras assim de você. Olha lá.
Não é. Isso é falar mal. Agora, você falar, não gostei, eu achei muito fraco, isso não é falar mal, cara. É a tua opinião. Pô, ó.
Não,
Bom,
claro, claro. Mas enfim, fica
vai
assim, eu
lá.
sei que desviei absurdamente do assunto, mas, né, para lembrando que o Conversa de Câmara é um podcast multicultural também, né? Então,
Exato.
a gente fala um pouco de metal, um pouquinho de jazz aí, sempre para dar uma contrabalanceada, né?
Ó,
Enfim, de
e
qualquer
aí?
forma, sim, Rachmaninoff, compositor que vale muito a pena escutar. Essa é uma das obras-primas do Rachmaninoff, né? Que é Rapsódia sobre o tema de Paganini, junto com seus concertos para piano, principalmente o 2 e o 3, né? E suas sinfonias também excelentes.
Sim, as sinfonias deles são. É que os concertos de piano são tão emblemáticos, os três, né? Que a gente esquece.
São quatro, tá?
É
Não.
quatro, na verdade.
Quatro.
É que um, dois e o três são as pauladas, cara.
É, o 2, inclusive, né, a gente sabe, depois a gente fala aí, que foi plagiado, né? O All By Myself, o
Alba Marcel,
compositor da
né?
All By Myself teve que dividir a autoria com o Rachmaninoff,
É.
tá lá nos créditos,
Ó.
percebam lá, quando for escutar All By Myself, que o cara
Ele já falou aqui,
plagiou.
ele já falou aqui também, já do
Sim, plagiou
plágio.
bonito. Foi uma Led Zeppeliada, né? Tipo,
Ó. E só para terminar, então, é o terceiro movimento que, para mim, é o mais paulada de todos, o mais paulada
sim.
mesmo assim e tal. E antes desse acorde que o Eduardo fala, um detalhe interessante: a obra vai acabar com. Ele vai retornar um tema que apareceu antes. Isso, o Dias Irae, acho que é isso, ele retorna aqui, só que de uma maneira exposta e muito mais violenta aqui. Pode reparar, Eduardo, pode reparar. É uma coisa que eu escuto e falei, cara, será? Eu fui ver, era. Era muito. Só que um pouquinho antes de acabar ali essa rapsódia, que não é uma rapsódia, né? Não é uma rapsódia. Tá, feijoada vegana. Já viu bacon vegano, Eduardo? Então,
Então, não tem muito sentido, né?
não tem sentido aqui, mas o hack pode tudo, cara. O hackão da massa pode tudo. Então,
É,
fiquei.
eu tô vendo aqui, só para, é importante dizer aqui,
Aí.
porque eu tô vendo assim, eu achei uma lista de filmes que utilizaram essa música,
Ah,
tá?
fala aí, fala aí, fala aí, fala aí.
Ó, tem um filme chamado aqui A História de Três Amores, que eu não sei
Não
se como é que é em
conheço.
português, porque é The Story of Three Loves, né? Eu não sei se existe
Tá.
algum similar em português, tem Somewhere in Time, né, que é um lugar do passado, né?
Sim.
Singapore Sling, que é um filme greco preto e branco de terror, underground.
Olha isso.
Dead Again. Ah, e olha só, que filme que utiliza, que é um filme sensacional,
Qual?
Que é Groundhog Day, o dia da o feitiço do tempo.
Nossa Senhora! Uma
É,
porcaria dos anos 80, na verdade, Eduardo.
não, 90. Eu adoro esse filme,
É muito ruim
cara.
esse filme, meu Deus.
Ah, meu, é tão divertido esse filme, cara.
Pode ser, mas é ruim que dói, mas tudo bem.
Não, mas é que eu acho legal a ideia do filme. Na época, assim, eu era. Quando eu assisti, quando saiu, é de 93 esse filme, tá?
Anos 90.
Eu tinha um amigo que eu achava parecido com uma marmota, daí eu ficava dizendo que era o filme dele, assim, fazer um bullying com ele, assim, sabe?
Olha. Mas olha que
Muito
legal.
Legal, Groundhog Day, assim,
não
né?
sabia
Ronan.
que. É.
Ronin, eu não sei, eu nunca assisti Ronan, tá? Daí tem outro lá, que, nossa, de Byron James Story também, que é um documentário. Walking Dead, no episódio 8 da 10ª temporada.
Walking Dead?
Que eu só assistia.
Caramba.
Só que eu só assisti a primeira temporada do Walking Dead, não tive paciência pra mais.
Walking
né?
Dead é que nem disse do Ramones, Eduardo. Se você pegar o primeiro e escutar 10 vezes, dá na mesma, entendeu? Não vai mudar.
É que assim, a primeira temporada eu adorei, mas a segunda temporada foi um troço arrastado. Arrastado, assim, que eu não aguentei mais assistir.
É que é zumbi, né, tá? Cara? Zumbi se arrasta, né?
Não, mas depende do zumbi, né? Que tem zumbi aí, os estilos de zumbi, que tem aqueles zumbis atletas também.
Tá. Bom, né? E tem mais algum filme interessante aí disso aí?
E tem a série de Good Wife, que é uma série de
Netflix.
Também utilizou, tá? The Good Wife é uma série de jurídica bem legal, que eu costumava assistir há muitos anos atrás, assim, agora.
Ah, eu sei qual que é, cara. Eu sei qual que é. É uma mulher que era advogada, que era casada com outro cara que.
Isso.
Eu sei, tô ligado. Eu tô ligado.
É das antigas. Só que daí eu parei de assistir e perdi o fio da meada, né? Meu Deus. Bom. Cara, é que assim, série não é mais do que entretenimento, é responsabilidade.
Não, série é encheção de linguiça, cara. Uma coisa que pode resolver em duas horas.
Depende da série, né?
Abraço pra Lost, galera. Vamos lá,
cara. Lost realmente se perdeu, mas existem séries que são sensacionais. Só que agora. Eu faz anos que eu não assisto série, assim, porque é aquele negócio, porra, digo assim, é como eu falei, é responsabilidade. Você perde o fio da meada, puta, pra recuperar tudo de novo. Meu
Por
Deus
isso que
céu.
Perde tempo, vai perder tempo. Bom.
Não, mas não é perder tempo, é que eu não tenho paciência mais, entendeu?
Bom, então?
Eu, assim, eu não ando cinéfilo, inclusive assisto poucos filmes hoje em dia, assim, faz muitos anos que eu assisto bem poucos filmes. Antigamente eu assistia filme pra caralho, assim, eu pegava locadora, assim, pegava 10 filmes pra assistir no final de semana. Assim,
é uma entrega idade, Eduardo, eu pegava locadora, deixa
a galera.
Não,
mas eu tenho orgulho da minha idade.
Ah,
eu tenho orgulho da minha idade e eu falo o seguinte, né, que a única anacronismo tecnológico que eu ainda eu defendo, tá, do tipo assim,
é a fita VHS.
Não VHS, eu tô falando que eu defendo que a única coisa que a tecnologia piorou em termos de acessibilidade
é filmes.
Foi streaming.
É assim,
porque filmes eram melhor quando existia locadora, tá? Eu não sou fã de streaming, cara. Eu acho assim que nem streaming é um negócio que acabou, cara. Tipo, assim, eu acho assim, a opinião polêmica minha, por diversas razões que eu vou falar em outro.
É que você episódio, é velho, Eduardo. Você não se adaptou, essa que é verdade.
Não, se adaptou. Eu sou o cara mais tecnológico, sou quase um ciborgue.
Sabe? Tá.
Eu sou quase um ciborgue.
O ciborgão. Ciborgão. É que você tem que assinar. O problema disso é que você tem que assinar 3, 4 streaming. Esse que é o problema. E a locadora tinha tudo.
É só isso. Assim, locadora tinha tudo, era mais barato, tá?
Depende da locadora, Eduardo. Depende.
Não, mas uma locadora boa, eu tô falando, né? Os catálogos da locadora sempre foram. E streaming, o que que rolou? Primeiro que não são todos os filmes que foram para plataformas de streaming. Aí já tem um sério problema, tá? Segundo, em vez de, assim, de fazer que nem, por exemplo, no áudio, que o Spotify e Deezer, essas coisas, tem todas as mesmas músicas, né? Não, cada serviço tem filmes diferentes. Daí você hoje em dia é obrigado a assinar a mensalidade de uns 20 serviços de streaming. Ainda para assistir um monte de porcaria que andam lançando muita coisa ruim hoje em dia. Mas, sabe?
Não, aí é questão de gosto teu. Você acabou de elogiar uma porcaria dos anos 90 e
falou que porcaria. Que, assim, as porcarias dos anos 90 eram melhores, assim, sabe?
Não sei.
Mas é filme comercial, né? É
todos os filmes são comerciais, Eduardo. Sério, peraí.
Não, mas eu sei, é que. Tá, filme comercial, mas eu tô falando que estão blockbuster, é diferente, tá? Quando eu falo comercial, não vamos entrar numa discussão filosófica do termo que tudo não. É capitalizado.
Vamos voltar pro Rock Menor, que a gente daqui a pouco vai começar a falar de teatro daqui a pouco. Vamos lá, sim, galera. Sim. Vamos ouvir então o último bloco aqui, só para recapitular. quem que vai tocar aqui? Nikolai Lugansky tocando violino com a Orquestra Nacional da Rússia, com Alexander Vedernikov. Opa! Vedernikov. Eduardo, então, semana que vem voltamos. Demorou o programa, mas saiu. Vamos lá, Eduardo. Abraço e vamos ficar com a parte
final. Abraço a todos.
Isso, tchau pra todo mundo.
Tchau, tchau.